literatura, no teatro, etc., estão broxando. Os caras cada vez, isso em século XIX, acho que é isso. Cada vez mais chato, cada vez mais, mais cheio de frescura, etc. E para renovar isso aí, aí é um dos sentidos de revolucionário aí no caso, do popular. Nós vamos olhar para as classes populares. Aí o pessoal começa a estudar as manifestações populares, a poesia popular, a música popular. A música popular na época era a música do camponês. Né? Então os caras vão para lá para o interior do país, da Inglaterra, da França, não sei o que, com um caderninho, anota as melodias, aí depois pega aquela melodia e faz uma música para canto e piano. Né? Que uma cantora toda perequetada vai cantar com um pianista, né, não menos emperequetado. Então esse é um sentido revolucionário, assim, que no campo da arte, principalmente, foi bastante presente. Quer dizer, vamos estudar o popular. Por quê? Porque o popular é revolucionário. Ele não apenas é mercado, ele não apenas é dos pobres. Tá? Mas ele pode ajudar a arte burguesa, a arte, né, dos ricos, a se atualizar. Né? Então esse é um sentido. Outro sentido do revolucionário é o sentido que Marx e outros autores, tá? Nós vamos usar Marx aqui como principal exemplo, né? O sentido que eles utilizam, né? Bom, esses artistas, eles eram artistas burgueses, né? Entre esses artistas tem o maior poeta alemão de todos os tempos, que é o Goethe, né? Tem até ali perto da escola de música o Instituto Goethe, tá? Em homenagem a esse poeta alemão, que é um órgão do governo alemão aqui no Brasil, tá? Da bolsa de estudo lá, Goethe foi um. Ele fez o maior poema dele, Dr. Fausto, é sobre uma história de cordel, uma história de cordel alemã, que é essa história do homem que vende a alma ao diabo para conseguir um objetivo que ele não conseguia alcançar normalmente. Né, pela via normal.
Apesar do Chapolin.
Viu no Chapolin.
Isso é um tema que existe.
Nishi Rion do diabo.
Isso é um tema que existe universalmente. Né? Então, Goethe pegou essa história dos camponeses alemães, transformou num dos maiores poemas da literatura, considerado, né, um dos maiores poemas da literatura universal. Qual foi a fonte disso? O popular, né, nesse sentido revolucionário. O Marx, ele vai mais além disso, né? Ele chega e fala, olha, nós vivemos numa sociedade em que quem tem alguma coisa, quem tem propriedade, quem é dono, manda, e quem não é proprietário, se ferra. Né? Essa é, ele dizia, a pré-história da humanidade. A história da humanidade não começou ainda. Ela vai começar no dia que essa diferença, né, entre quem tem e quem não tem, acabar. Né? Tudo foi de todos. Né? Essa era a ideia que ele propagava, e eu já tomei muita borrachada por causa dela. Por que ele é mais radical que esses outros caras, né? Esses poetas, literatos, etc. Porque ele diz o seguinte, que no dia que realmente você der poder a isso que é chamado de popular, ao operariado, aos camponeses, etc. Então, a própria ideia...
Vai chamar lá embaixo o negócio. Não é escrito.
Um por um?
Eu não sei, fala que eu chamar.
Fala que a gente está em reunião. Fala que a gente está em reunião.
Pergunta lá se a gente pode ir dançar depois. Tá. Se tem problema.
Tá. Ele é mais radical porque ele diz... Os outros, como eu disse, os outros queriam fazer a arte burguesa mesmo. Eles só estavam querendo do povo um jeito de tornar a arte deles um pouco mais interessante, porque eles estavam virando aqueles, meus suspiros, não sei o quê. E eles queriam uma coisa mais forte, né? Aí eles se voltaram para a arte do povo. Agora, quando eles iam ler os seus poemas, tocar suas músicas, etc., iam para o salão burguês, tocar para os burgueses. Então, você pega as edições, por exemplo, do Fausto, desse livro do Goethe, aqui em português mesmo, é capa dura, letras douradas, o F, parece um nome, não sei o quê. E isso que o Marx fala é uma mudança muito grande, porque é um revolucionário por outro sentido. Quer dizer, ele diz o seguinte, isso aí não é revolucionário apenas na forma, é revolucionário no conteúdo. Né? Eu não vou poder apresentar essa nova arte que eu estou pensando, a arte que acaba com a propriedade privada, para o salão burguês, porque não vai haver mais burguês nesse outro mundo. Então a arte que vai surgir aí vai ser uma outra arte, uma arte totalmente diferente. É claro que vão haver diferentes manifestações, né, dessa arte. Cada um vai ter sua individualidade e tal, mas ninguém vai chegar para o outro e vai falar assim, ah, você faz um negócio popular aí. Eu não, eu faço. Esse tipo de coisa, quer dizer, a partir do Marx, passa a ser associado à propriedade privada. Quem é popular, normalmente, é quem não tem, né, acesso à propriedade. Basicamente é isso. Quando tem, é de uma maneira muito precária, né, tipo esse negócio que eu estava contando aí. Né. Você está dentro de casa, na laje, está pulando alguém, pode ser bandido, pode ser polícia. Né. Aquele território que o burguês vê como seu, ninguém pode violar, oh meu Deus, não sei o quê. Né? Para quem não é visto como proprietário, como, não é visto como merecedor de nenhuma propriedade, né? É como se aquilo não existisse. Né? Aí a gente, né, já falou sobre isso aqui. A polícia invade a casa, o bandido invade também. Né? Enfim. Então, nesse sentido, eu vejo três coisas aqui. O popular como marginalizado, o popular como mercado e o popular como revolucionário. Né? Que são coisas que vão mudando o sentido da palavra popular. Né? Nesse sentido revolucionário, eu diria que interessaria aos próprios setores populares, como diria o Jailson, né? Uma arte popular. Né? Mas só se for nesse sentido do Marx mesmo, que essa arte consiga mudar alguma coisa. E aí eu acho que essa é a pergunta que a gente devia se fazer. Né? Quer dizer, a gente ouviu os funks proibidões, ouviu, né? Eles falam da violência, que é um tema da comunidade. Né? Mas eles falam de modo a que a comunidade possa, de alguma forma, tomar alguma atitude, ela possa superar. Né?
Porque, assim, de repente o que eu falar é porque eu não gosto muito mesmo não, de funk não. Mas, assim, o que eu ouço, assim, de funk, não tá dizendo nada pra pessoa poder reivindicar os direitos dela. Ele tá falando que cortou não sei quantos, matou o cara e acabou. Assim, na minha visão. Porque, tá, eu ouvi isso, eu vou fazer o quê? Eu vou reivindicar o quê? Eu vou falar, ah... E aí? Assim, a maioria das pessoas que moram...
Eu escapei dessa lista aqui.
Até a gente vai colocar no nosso texto um trecho que estava ali, que de uma música, o cara tá falando que cortou o cara em mil pedacinhos, se bobear o cara vai virar frango a passarinho. Eu vou lá, pô, tá, eu não fui pra lista que vai virar frango a passarinho. E aí, eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer pra reivindicar isso? Não posso fazer nada, se eu reivindicar, eu vou morrer também. Entendeu?
Isso me lembra aquela outra discussão. Né? Você lembra daquele autor francês que ele dizia? Sociedades indígenas, elas, assim, no início elas guerreavam sem muita organização. Né? Até ele diz que nessas guerras tem pouca morte. Tem muita gente ferida, não sei o quê. Mas os caras, em geral, ficam atrás de uma moita jogando flecha e tal, mais para assustar do que propriamente para eliminar o inimigo. É mais para se defender o território e tal. Mas tem um momento assim que em algumas das sociedades surgem núcleos especializados em fazer a guerra. Quando isso surge, começa a pintar um perigo para a própria liberdade dessa sociedade. Por quê? Porque esse grupo ele vai ficando cada vez mais forte, né, cada vez mais preparado para guerrear. Ele começa, inclusive, a planejar guerras que não são mais para defender o território, né, apenas para se manter em atividade mesmo e exercer a sua força. Né? E isso que a Fernanda está me falando aí, me lembra um pouco isso, né? Quer dizer, é um tipo de expressão que é mais amedronta, tem mais ou não...
Aquela coisa de criar os mitos, entende? De você se dar de uma comunidade e você não poder passar para outra comunidade. Acho que só faz aumentar a questão, você não vai poder passar, pronto, e acabou. Olha o que acontece se você passar, acho que é...
Aí
meio que uma lavagem cerebral também, isso.
Eu pergunto, depois dessa conversa, dessas coisas, se a gente pode usar, por causa do funk, em geral, talvez por proibidão especificamente, esse rótulo de popular, né? Uma vez que de repente a gente pode estar constatando, principalmente no caso do funk proibidão, de que ele quase nunca ou nunca é revolucionário, e que ele tem pouca ou praticamente nenhuma aceitação do mercado. Dentro dessas três variáveis aí que a gente deu uma olhada,
esses dois critérios estariam fora.
Estariam fora se a gente olhar para o pro proibidão. Né? Ele só teria guardado aí, né, um desses braços que a gente viu do popular, que seria justamente essa ligação com, né, populações marginais, né, com a galera que está na situação de pobreza.
Seria aquele primeiro significado de popular no histórico.
Isso, né? Exatamente. E aí, assim, ele não... usando esses outros dois, que seria justamente essa aceitação do mercado e esse aspecto revolucionário, a gente continuaria classificando esse funk como popular e tal. Porque eu sempre tenho muitos problemas assim, com essa conceituação do popular.
Eu acho que
essa é uma provocação assim, pra gente ir pensando.
Lembra que eu falei de dois significados do revolucionário, né? Do popular como revolucionário. Um que seria esse aí, né? Que aí ia virar mesmo a mesa, chegar e falar, não, esse troço vai ter que parar. Onde é que está a razão desse negócio aí? Né? Aí a música vai tentar denunciar isso. E não é só, e por isso que eu sempre bato nessa tecla, né? Não é só na letra, né? É na música também. Né? Aquela proposta que eu trouxe aqui do Rodolfo, né? Lá do meu colega lá da Escola de Música, né? É o DJ, ele ser... O problema não é com a música, né? Mas o problema é você estar, de repente, assim, sendo mais um escravo da máquina do que ela de você.
Uhum.
Você está trabalhando para a máquina, você não sabe, você não domina a máquina. Né? Que são as picapes, etc. E tal, né? Aí seria, a gente começaria realmente um negócio revolucionário aí, né? Que o Hermano conta no livro dele, quando ele deu a primeira bateria eletrônica para o Marlboro. Né? E aí o Marlboro...
O comentário de Gilberto Velho foi ótimo, né? Que era... Tá dando uma metralhadora com o índio.
Cacete. Agora, eu acho que tem outra coisa também, Jefferson, assim, naquele primeiro significado revolucionário, né? Que aí você faz uma arte burguesa, você
certo.
Tem o popular que está lá se lascando, né? O proibidão, é perseguido, não sei o quê. De vez em quando o pessoal leva um sacode aí da polícia, tá muito raramente, mas leva. E de repente tem o Marcelo D2, que a gente ouviu aqui também, falando nos mesmos termos, etc. Aquele primeiro sentido de você fazer, pegar no popular um elemento que seja inovador, né? E trazer para revolucionar, entre aspas, a música burguesa, né? Eu acho que ele funciona muito nesse caso do funk. Não sei o que vocês acham. Né? Então seria esse revolucionário assim, que usa o popular, né, por um tipo de coisa que não tem a menor função mesmo de fazer com que as camadas populares se organizem, etc., as comunidades populares se organizem. Né? Mas pura e simplesmente explorar esse mercado aí. Estava lendo a última notícia que saiu sobre funk no The Globe, no Globo, foi que o pessoal do elenco da novela América, vocês lembram isso? Já não. Está num desses jornais que eu trouxe aí. Assim, o sucesso da festa de encerramento foi o funk.
Foi funk.
E aí deram o nome lá dos globais que caíram no canto, não sei o quê. Quer dizer, essa história. Ali não tem função social, nenhuma. Assim, nenhuma.
Eles não estão nem ouvindo o que o cara está cantando, assim.
E, no entanto, assim, eles... É tido como moderno, como uma coisa que você está por dentro das coisas e tal. Né?
Ah, não, a coisa também do Marcelo D2... Eu não escuto ninguém falar, ah, Marcelo D2 é popular. Quando eu falo do Marcelo D2, porque eu gosto do corpo dele, o pessoal fala, ah, Marcelo D2 é coisa pra playboy. Assim, ele não é visto como popular. Toca na favela, ele não toca na favela, ele toca na Zona Sul. Tanto que eu até falei já antes, no show do Marcelo D2 só tem gente que tem dinheiro. Assim, só tem playboy no show do Marcelo D2. Você não vê uma pessoa que você fala, pô, esse cara é da favela. Não é. É só a gente que tem o poder aquisitivo maior. Uhum. Ele não é considerado como popular.
Enfim, eu acho que essa discussão aqui seria legal a gente colocar, né, no texto. Você tinha também um negócio aí para falar, Jô, sobre esse conceito popular?
Não.
Mas deu pra entender aí, mano, essa coisa toda, Deus, mano. Né? É, porque as pessoas, assim, uma das tarefas de uma pesquisa como essa, assim, é a gente começar a desconfiar dessas coisas que o pessoal usa todo tempo, como se fosse claro para todo mundo o que aquilo significa. Né? E esse termo popular, certamente, é um termo carregado.
É uma pedra no sapato, né?
É uma pedra no sapato.
Deixa uma fuga atrás da orelha, ou várias fugas atrás da orelha.
Porque, ora, o próprio militante do grupo marginalizado que usa esse discurso que a gente está falando, né? Setores populares, comunidades populares, né? Perspectiva popular, a via popular, né? Os interesses populares, né? Isso está mais que gasto, né? Por aí. Ora, é... O poder público e a elite falavam, ah, isso é popular, né? Então entram nos setores de carências que vão ser atendidas, então, né?
Mas é os usos e os abusos, né, do popular, né? Isso que é o curioso, porque assim, você pode usar a conceituação, ele é tão flexível, tão... Você pode usar ele, né, para A ou para B.
Mas isso não é a questão. Isso não seria o que a mídia faz? Tipo, o funk. O funk é uma coisa que já existe há muito tempo nas comunidades, certo? Uhum. E está se expandindo, se espalhando para a cidade de uma certa forma que talvez amedrontem a elite, a galera de classe alta, sabe? Aí o que a mídia faz? Ela usa dessa expansão, tá vendo que não tem como mais ignorar, vamos dizer assim, e pega isso e aproveita de uma certa maneira, aí joga na elite, sabe? De uma maneira como olha a coisa nova que está surgindo, essa coisa que você está falando de pegar a questão revolucionária só porque pegar, vamos pegar a questão inovadora, vamos inovar a cultura da elite, vamos misturar na questão da favela, mas a favela não é vista exatamente, não literalmente como o que há, o que há dentro da favela, mas pega esse simples fator, olha só o que eles estão fazendo, eles também sabem fazer música, alguma coisa assim desse tipo.
Já existe uma tradição assim, né, da mídia de fazer isso. Que eles ficam esperando. Parece, em alguns momentos parece que eles ficam esperando assim, ah, o que, que vem agora da periferia?
A mesma coisa.
Da periferia.
Quando aparece, eles aproveitam, né, e não perdem aquela oportunidade. Por exemplo, o funk, ele era muito falado assim, nas comunidades. Só eu estava até lendo ontem, aí eu, era uma da manhã quando eu terminei de estava lendo, aí eu notei assim, né, que na arrastão que eu falava na praia, que os ônibus quando vinha da zona norte à zona sul, já era rotulado como galera de funk, como pobre, pessoas de baixo nível, né? Aí já existia assim, vinha dizendo que a ideia já tinha um inimigo incapaz de gerar pânico, terror e violência nas pessoas. Quer dizer o quê? O endereço já tinha, apesar de não colocar assim bem exposto, né? Quando vinha um ônibus que vinha daqui para lá, para Copacabana, já sabia que lá já vinha pessoal de favela, né? Pessoas de funk, enfim, essas coisas assim. Então, a mídia, ela, o que acontece? Ela só vinha falando mal, ela meio que se contradiz, né? Ela vinha falando mal do funk nas favelas, na comunidade. Aí uma escritora pega e resolve colocar funk na novela. Aquela tática era o barraco. Não fedia nem cheirava pra mídia. Depois que lançou na novela América, a menina foi até pros Estados Unidos, tá bombando lá nos Estados Unidos. A mídia jogou assim, ó, tá no ventilador.
Não, eu acho que é, não, isso não é de agora. O pagode também é um exemplo clássico disso. O pagode era o que? Era questão de música de favelado, de preto, tal, tal, tal. Na época ainda tinha aquela questão das guerras, como tinha no funk, sabe? E assim, teve uma hora que explodiu, assim. Quando aí o que a mídia fez? Pegou, aproveitou isso e jogou nas novelas, em programas. Na questão da tática barraco, a questão do funk já vinha muito antes da novela América. Se você for reparar, a tática barraco estava todo domingo no
mas SBT. Não explicitamente assim como...
Exatamente, claro, tudo bem. Mas estava. A mesma coisa que está acontecendo com o Calypso.
É.
Tá todo domingo, todo não é na Bandeirantes, só no SBT, sabe? É uma coisa que...
E agora começou no Faustão.
Que não dá mais pra esconder. Qualquer lugar que você entra na Maré, eu tiro a Maré como exemplo, você escuta Calypso. Assim, a questão do nordestino no Rio de Janeiro, da imigração nordestina, é grande. Então é muito fácil você espalhar pela cidade a questão do forró. É o mesmo lance que a gente teve a conversa sobre o Mastruz com Leite. Naquela época do fenômeno, Calcinha Preta, tal, tal, tal. Calcinha Preta tá até voltando. Devido a essa CBN do Calypso, é, tipo, e acho que assim, quando isso se alastra assim, pela cidade, como é a questão das comunidades são espalhadas pela cidade, não, a elite não tem como fechá-las, eu acho que a mídia vai e aproveita esse momento como uma desculpa, sei lá. Ah, tá crescendo? Então vamos aproveitar esse crescimento. Quando terminar a fase disso.
Boa noite.
Fala aí.
Quando terminar a fase disso, vamos deixar de lado. Acho que é mais ou menos. Não sei, não posso estar errado, mas a minha visão que eu tenho é isso.
É como se fosse algum, assim, uma peça em cartaz. Ela passa um tempo daquele coisa. Depois, quando o povo vai esfriando, quando o povo já não vai ligando mais, ela já tira de jogada. Não tá dando mais hipótese, não tá dando mais dinheiro, né? Enfim. Aí ela pega e joga pra lá.
Gente, vai entrar aqui um grupo considerável de jovens e adolescentes. Não sei se vocês quiserem achar pertinente fechar.
A gente também vai.
Valeu.
Vocês vão entrar?
É.
Ah, um grupo de vocês vai, acho ótimo.
Agora somos todos adolescentes.
Né? Então, só não se quiser atrapalhar e a.
Obrigado, Luiz.
É, no VPP e Neném. Quando ela estava na mídia, meu Deus do céu, era estão todo domingo em algum lugar, no Faustão, nisso, naquilo. Hoje em dia ela nem aparece.
Então, mas isso que vocês estão falando me leva a perguntar o seguinte, porque o Samuel estava falando, acho que vai falar Manuela.
Manuela.
Samuel estava falando...
Me pediu pra ela.
O Samuel estava falando que nossa função aqui é perguntar sobre aquilo que... Nem todos se perguntaram ainda, né? Ou seja, coisas que ainda não estão muito claras, e perguntar também sobre aquilo que todo mundo fala com a maior naturalidade, como se, né, já tivesse todo o conhecimento possível sobre aquilo. E aí eu acho que é pertinente mesmo, porque olhando o funk, a gente vai ver que ele viveu um período de, assim, muito sucesso em favelas de diferentes lugares do Rio de Janeiro, e não havia funk na televisão, né? E em pouquíssimos programas de rádio, né? É. Então assim, na televisão você não via funk, com raras exceções também, um outro programa,
em canais marginais, que não são a Globo, a SBT da vida, a Bandeirantes.
Geralmente é o 7 que tem a Furacão 2000.
É, isso agora, porque isso, isso eu já coloco como um momento, outro momento que o funk
está vivendo. Várias vezes falaram mal da porque Verônica
Costa. Nesse momento, você estava lendo o trabalho da Carla. Ela viu lá que o início da década de 90, né, e tal, foi um momento assim, que a gente viveu um fervo do funk na cidade. Baile todo fim de semana, um montão de gente no baile e tal. E nessa época você não tinha funk, quase, sacou? Na televisão e em alguns programas de rádio. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, muitas drogas rolaram. E aí agora você tem. A Bandeirantes tem funk.
Tem, assim.
Horário tem. Nobre, meu irmão. Que é assim, na hora, sacou? No almoço, assim.
Na hora do almoço.
Você aumentou bastante o número de programas de rádio que tocam funk. Na novela toca funk, assim... É inacreditável, mas você tem um CD, né, desses CDs das novelas das 8 da Globo, tem Tati Quebra o Barraco, tá lá, mano.
E tem várias, né?
Acredite ou não. E aí, o que, que isso significa? Eu vim me perguntando, assim, o que, que isso significa? Né, eu, sinceramente, assim, não sei o que, que isso significa. Não
porque,
sei responder.
Uma coisa que eu acho...
Porque pro samba já tem algumas hipóteses, né? Não. Porque o samba era meio renegado, mas, e tal, e num determinado momento passou a ser o glamour e o máximo.
Quer ver uma coisa que eu me lembro muito?
Mas será que no funk não seria a mesma coisa?
Não.
É uma pergunta.
Uma coisa que eu me lembro... Uma coisa que eu me lembro é o seguinte. Na época que o funk, assim... Essa época que tá falando que a gente... Funk era baile, tudo já era certo, era sagrado, todo sábado ir pra baile. E tinha muitas aquelas questões. Primeiro surgiram os bailes nas comunidades que você ia pro Rio de Janeiro, certo? Aí depois veio aquela questão das divisões, lá do A, lá do B, Chaparral, essas coisas. Isso pra gente era uma coisa assim, natural, entende? Na mídia, o que tava sendo natural, não tô certo disso, mas... o que eu creio, era a questão do pagode. Entende? As novelas, o que acontece com o funk hoje, estava acontecendo com os pagodes. No entanto que os núcleos mais pobres...
Na década de 90 início, você tem um boom do sertanejo ali.
Sertanejo e pagode. Os núcleos da novela, as mais pobres, eram os pagodes. Isso é questão do sertanejo.
As novelas eram todas rurais, né? A maioria.
Entende? Renascer...
Tinha que ter uma musiquinha do Zezé de Camargo. Não.
Rei do Gado,
Leandro Leonardo.
Agora eu preciso lembrar, cara.
É. Não, mas também tinha questão de grupo, o Raça Negra, por exemplo.
Caralho.
Era todo, era tema de novelas. O tempo todo.
Agora nem sou
o que é o Raça Negra, não é de Deus,
muito cara. Difícil.
Não, isso
falar.
É muito curioso porque você vê o seguinte: pô, eu fico imaginando um Marcinho da vida. Né? O Marcinho, cara, o rap do solitário. Assim, foi um fenômeno que eu nunca vi algo parecido, sacou? Vindo assim de um maluco negro. Pô, talvez só Michael Jackson, mas aí Estados Unidos, tá? Tô falando mais pra cá. Impressionante, impressionante. E esse cara, sacou? Nunca teve, e ele teve outras músicas depois, ele nunca gravou um CD, mano. Ele gravou um CD agora. Naquela época, as músicas dele eram todas vinculadas via Furacão 2000, né? Uma outra música, aí entrava nesses CDs doidos, um monte de MC e tal. Agora, mais de 10 anos depois, né, ele fez um CD e vende, mano. Assim, por exemplo, vende. Vende,
mas eu vou,
vende,
escuto
vende,
esse CD tocando,
é igual água. E aí entraria o outro elemento, né? Mercado agora, mas... Cara, eu acho muito. Eu tenho mais perguntas do que. Minha cabeça não. Eu não consigo achar a resposta
para
muitas coisas.
Mas a questão do popular, para mim, é isso. Eu também eu fico meio em dúvida do que é popular, assim.
Alguém deveria estar aqui?
Acho que está indo.
Pode ser mole, é isso. Ou pode ser outro momento também. Não tem problema. Tá. Porque a gente está conversando com eles aqui, se fosse caso. Mas se não for possível, à noite, mais tarde, vai ter uma outra conversa com outro grupo.
A questão.
Pessoal daí.
Não,
todos assim, vocês vão, todos.
É.
Sucesso.
Acaba
de me
Gilmar.
Gilmar não.
Nem sei o que é isso.
Ah, não, Gilmar não.
Então é só nós.
Não, a questão do popular, assim, a questão do popular é uma coisa assim, muito. Muito desfragmentada no modo de ver. Porque. tipo, o que o... Até onde que o popular consegue chegar? Tipo, na favela, a questão da popularidade era o funk, certo? Mas, ao mesmo tempo, a questão da popularidade em outros lugares eram outros gêneros completamente diferentes do funk. Sim, era popular. O MPB era popular para outras regiões da cidade, até mesmo para dentro das favelas. Mas o que mais predominava era o funk. Então, era o popular. Aí eu me pergunto, o único popular que existia era o popular só das comunidades e as outras músicas não eram populares. Sabe, me confunde muito porque há uma questão da popularidade aqui, há uma questão de popularidade aqui, aqui e aqui. Há foco de popularidade. Sabe? Aí o que? O popular pra mim é só... Boa tarde. É só o da minha realidade. E a realidade do outro que é popular pra ele não vai ser popular? Sabe?
Não, depende.
Eu tô perguntando.
Não, eu sei, não, eu tô falando assim, depende do que tá bombando. Por exemplo, várias vezes eu tava em casa, aí no outro dia, meu primo ia pro baile no sábado, aí no outro dia meu primo falava assim, ah, o Sal teve aí, à toa, ah, o fulano de tal teve aí. Eu acho que naquela época o funk nas comunidades estava fervorosamente e começou a se espalhar de uma tal forma que as pessoas da periferia começaram a vir a descer e entrar dentro da comunidade a participar. Tá entendendo? E daí já deixaram de...
Ah, quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Tipo, eu sempre tive contato com duas, a Holanda e lá na Vila Kennedy, onde meu pai mora. Tipo, a diferença da popularidade daqui e de lá era diferente. Por exemplo, tinha semelhanças, como... Boa tarde.
E aí, Lani?
Como...
Como
o funk... O pagode era um comum, certo? Nas duas comunidades. Mas lá, o som que mais predominava era o swing. E é até hoje, entende? Tipo, Bebeto, essas coisas assim. E lá, todo sábado tem... Sábado e domingo tem baile de swing. Não, sábado, sexta e domingo tem swing lá. Até hoje isso. E na Maré já não tinha isso. Assim, tinha, mas não da forma que lá era. Porque lá... Por incrível que pareça, o que o som que predominava não era o funk nem o pagode, era o swing. Entende? E que isso não é popular? Eu não consigo entender isso. E assim, as duas são de comunidade carente. É a mesma coisa. Não é questão de periferia ou não.
Não, mas eu não estava dizendo isso. Estava dizendo que assim, conforme o funk foi surgindo nas comunidades, foi ficando forte nas comunidades, as pessoas de fora, de renda alta, começou a descer e vir participar do baile dentro das comunidades. Dentro das comunidades. Seja lá qual for, plano de tal, Beltrano, não sei o que lá, vinha nas favelas. Hoje em dia, ele já não precisa mais vir nas favelas. Por quê? Porque ele já tem entrevista lá. Eu vi num jornal, uma boate, só que era funk, um negócio assim, que eu tava lendo no jornal. Tá entendendo? Ele não precisa mais vir na favela pra participar do bairro.
Aí vai dar a questão da cidade, da música, vamos botar isso, como diz o Jailson.
Não, mas meu pai tava até comentando comigo uma vez, meu pai trabalha em Botafogo.
Caramba.
Aí ele trabalha perto do Bauru. Ele falou que ia ter funk lá, ia ter baile, tipo baile lá. E lá é um ambiente fechado, é menor. Aí meu pai falou assim, eu duvido que eles vão pra lá filmar, igual eles filmam o baile da Furacão, que seja assim, aberto, tipo uma quadra. Porque lá eles não vão querer filmar as filhinhas de papai fazendo o que elas fazem escondido dos pais. Porque a gente sabe que faz. Ninguém, né? E, no caso, quando é uma quadra, não sei o quê, ele filma mesmo a garota da favela dançando, fazendo, assim, entendeu? Aí, assim, tem uma diferença, porque, pô, pra que o cara... Eles vão querer filmar uma garota que mora em Botafogo, dançando, fazendo gestos e tal, se eles podem filmar uma garota na favela, que é mais normal você entender que uma garota da favela faça isso.
Porque já é rotulado, né?
Ah, mas é.
Como pessoas...
Ah, pessoas vulgares vão filmar a garota da favela, que ela é muito mais vulgar que a garota que mora na Zona Sul. Mas
vamos,
às vezes é meio assim, porque tem garotas de lá que são piores do que as que moram na favela, entendeu?
Não, você, e as garotas da favela se acham que estão no topo, no áudio, aí que começa mais ainda quando vê uma câmera, começa a se vulgarizar, mas fica assim, gente...
Será que a gente está falando mesmo de vulgaridade? Esse é que é o ponto-chave. Ou a gente está falando de novo, de propriedade. Né? Uma tem uma imagem...
E outra tem outra.
Não, eu digo não, mas a imagem.
Não, uma tem uma imagem que ela pode reivindicar a propriedade dela. Não, se o cara bota... Se o cara bota num vídeo, não sei o quê. Eles têm essa discussão lá em São Paulo. Né? Essa menina de Botafogo, não sei o quê, hipoteticamente tem como reclamar. Tem como né, se proteger. Tem
Nós vai pelo lugar que ela mora também. Eu acho.
Aí é que tá.
Também dependendo da família.
Eu acho que quando a gente diz nós não, a gente já está absorvendo o rótulo.
Nós não, eles.
Não, eu não digo eu tô absorvendo.
Nós...
É que assim, é o que eles. É o que a gente ouve, assim, o que eu ouço. Ah, uma garota que mora na favela é uma garota que só. É a garota que só ouve funk, só gosta disso. É uma garota que é namorada de algum traficante bem conceituado na favela. Isso é o que eu escuto. É. Aí eu brinco até com meu pai e falo, pô, você tem a maior sorte da filha que você tem. Eu não gosto de funk, eu não sou namorada de bandido, eu gosto de rock, eu acho que eu vou totalmente ao contrário. Aí eu penso assim, o que eu escuto é que a garota que mora na favela, ela é a mulher do bandido, ela é a que gosta de funk mesmo, não quer nem saber, é a que aceita que o funk fale mal dela, começa a denegrir a imagem dela. Entendeu? Porque eu conheço pessoas que realmente aceitam isso, quando aquelas músicas de funk falam da mulher, assim, exageradamente. É isso que é essa imagem que as pessoas de fora têm. É isso. Sim. Basicamente.
Sim. Assim, não diretamente, mas a gente, assim, já estamos rotulados, por exemplo, a gente falou assim, aí a gente está assumindo um rótulo. Na verdade, a gente não precisa assumir. Porque já é um rótulo que vai para todos. Não importa se você está lutando por uma vida melhor ou não. O que importa é que você mora na favela, que você é pobre.
É aquela história. Se você nasceu na favela, você é isso aí.
Acabou.
Eles já colocam em você.
A gente já assume sem querer.
É aquela história. Vem no pacote. Você nasceu na favela, vem no pacote. Você é favela.
Que nem a mesma coisa de um cesto, de maçã. E se tem uma podre, você vai tirar aquela podre. E vai ficar só as podres, vai pensar, não, todas estão podres, então vamos jogar todas no lixo. Todos são a mesma coisa. Tá entendendo? Acho que nem preciso você assumir, já nem mesmo coloco.
Eu acho que de um jeito ou de outro, a gente está discutindo esse tema da violência, através dessa categoria, cultura popular.
Inclusive pensar no ponto 4 também, né?
No ponto 4 também. Porque a mídia certamente é um dos grandes ativadores, né, desse rótulo, desse sinal negativo, né, que é atribuído a essa...
É, porque ela também se utiliza bastante do tal popular, né? E faz usos diferentes, né, do popular, né? Popular significando coisas diferentes.
Isso, o que eu acho que... Está discussão, é que essa discussão deveria realmente entrar aí em algum momento, em um parágrafo, dois, tal, que a gente...
Eu posso de hoje para amanhã, assim, tentar escrever alguma coisa, ver o que pode ser, de repente, aproveitado para incluir no texto.
Porque aí eu acho que realmente dá ao texto como um todo, assim, uma certa consistência, assim, uma coisa coerente, de várias partes. Né? Porque a gente está falando dessa coisa. Da divisão da sociedade, assim, numa zona, né, que é tida como violenta, etc. e tal, mas que, na verdade, assim, ela é criada por uma operação de violência.
Uhum.
Que é uma violência, ao mesmo tempo, física, né, presente, que todos nós conhecemos, que impede a circulação, que, né, passa por cima de qualquer direito de propriedade, e supostamente assegurado para outras pessoas. E tem esse outro elemento que eu acho que é fundamental, assim, que é um termo do Bourdieu, desse colaborador dele, o Bacan, que é a violência simbólica. E aí eu acho que esse termo popular realmente precisa ser exprimido em algum lugar nesse nosso texto.
Uhum.
Para a gente não aceitar isso sem dar uma sacudida nele, jogar de cabeça para baixo,
estarear, né? Fazer a tal da análise. Né?
Eu acho que aqui está mais ou menos, né, o caminho para isso. Né? Essa coisa da marginalização, a questão do mercado, a questão, né, de como isso aí pode revolucionar, entre aspas, ou pode revolucionar de fato. Acho que o potencial do funk para revolucionar de fato, se tiver em algum lugar, está no fato dele ser criado dentro da própria comunidade. Está mais na questão do espaço mesmo. Mas a mim, eu concordo um pouco com algumas análises que o pessoal fez aqui, que me parece muito mais uma espécie de discurso circular. Eu estou ferrado, eu vou continuar ferrado mesmo. Ferrado e ferrando. É o máximo que eu consigo enxergar. Agora, as outras formas que foram, de certa maneira, se tornaram formas revolucionárias na arte, na própria sociedade e tal, elas, de certa maneira, elas começam assim. Né? Então, acho que tem outra coisa para a gente considerar na hora de escrever alguma coisa. Por exemplo, o que o próprio Marx pensava quando ele escreveu tudo isso? Que a propriedade, né, era a última, essa propriedade privada, burguesa, tá, o último estágio antes de começar a história. Né? Na verdade, os próprios agentes da mudança, da transformação, né, eles estavam embotados naquele momento, no século XIX. Né? Eles não estavam conseguindo dar esse passo. Né? Daí a ideia dele de construir uma teoria que permitisse, né, a passagem de uma coisa a outra. Né? E o papel do partido, né, comunista, etc. Tal, era justamente tentar liderar esse processo. Então, um processo assim, de educação, um processo paulo-freiriano, pedagógico. Né? Então, acho que aí tem uma coisa para a gente pensar, né? O funk como música, como som, como letra também. Né? Quer dizer, ele pode estar hoje, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, ele pode estar hoje assim, meio num círculo vicioso. Né? Ele é a expressão da violência, que gera mais violência, que vai gerar mais funk, funk mais violência, violência mais funk, como a gente discutiu aqui na semana passada. Os garotinhos que vão, começam a cantar no pátio da escola, daqui a pouco estão se pegando, daqui a pouco as facções entram para defender a molecada que está brigando na escola. O Gilmar tem que sair correndo, já andando. Será que teria algum instrumento para que ele virasse uma outra coisa? Né? O que eu estou querendo dizer, Gilmar, é assim, o Marx olhava para o operariado como a gente está olhando hoje para o funk. Ele dizia, olha, o cara que trabalha 14 horas por dia, 15, 16 horas por dia, ele não vai pensar, nem vai poder parar para pensar na sua própria libertação. Né? Porque ele vai estar cansado, sem tempo, não sei o quê, vai estar destroçado depois de um dia de trabalho. Né? Então ele vai ser, durante muito tempo ainda, um conservador. Né? Um cara que vai fazer tudo para se manter no emprego, vai inclusive dedurar os colegas, etc. Nunca vai conseguir sair desse negócio. Então, qual foi uma das primeiras estratégias do próprio partido dele? Reivindicar a redução da jornada de trabalho. O que eu estou querendo fazer, assim, para o funk, é um exercício mais ou menos semelhante. Né? Você podia pensar nisso, escrever também hoje. Tentar escrever alguma coisa para ler aqui amanhã. Bom, ele está lá fazendo um pouco esse papel que o operariado também exercia lá no século XIX. Fica meio que preso à sua própria rotina, sem conseguir sair daquilo. Né? Vou queimar o E, aí o E é queimado mesmo, depois outro funk para queimar não sei quem. E vai, né? Será que para o funk teria haveria alguma esperança de repente ele virar o veículo da transformação mesmo? Da transformação social, no sentido de, se não eliminar, pelo menos diminuir essa força, né? quem tem, quem não tem. O Luiz Eduardo Soares fala isso naquele texto, né? E Alba Zalar também. Ah, tem o funk do bem. Mas o funk do bem, será que ele tem realmente uma mensagem de superação? Ou ele tem uma mensagem só para inserir esse produto, vamos dizer assim, na música? Acho que é uma questão que poderia também, de repente, tentar. Falei assim, claramente, deu para entender assim, o que eu estou querendo. Né? Eu estou dizendo isso porque está me ocorrendo agora, assim, e não sei se eu estou conseguindo. Né? É. A gente está falando de algo que está muito mais ligado à ideia de marginalização do que propriamente de transformação. Né? Fala sobre o cotidiano, fala, repete. Mas não oferece uma saída. Né?
Talvez porque é uma forma dele estar ganhando dinheiro, né? Porque, vamos supor que foi o que
eles estão ganhando dinheiro.
Eles ganham, né?
Ganham. Provavelmente um rapper desse aí, ó, fazer funk desse idolatrando X ou Y, ganha uma merreca.
Pelo menos que ele vai cantar.
Mas ele ganha uma merreca provavelmente do Ciclano e do Beltrano, que também não deve ser nada muito. Deve ser nada muito gratificante, assim, muito alto, né?
Enfim, uma coisa que eu pensaria seria isso, né? Por exemplo, com o samba, o que aconteceu? A gente até estava ouvindo aqui, acho que você não estava no dia que eu trouxe o samba da violência. Eu trouxe um samba do João da Baiana. Ele fala que foi num samba, não sei o que, estava passando, um cara mexeu com ele, não sei o que, a roda começou, ele deu uma pernada, um cara deu uma manifestação nele. Era aquela casa entre vizinho, coisa meio pueril, assim, meio quase bobo. Aí de repente vem um outro momento, assim, aí já tem um malandro com a navalha, aí já entra para machucar mesmo, né? E aí, nos anos 60, aparece assim, um samba com conteúdo social, Zequete, Elton Medeiros, tá? Mas ainda também, assim, aquela coisa bastante romântica. Né? Eu mostrei aqui um samba do Elton Medeiros, que ele fala do cara que era trabalhador, aí é mandado embora. Então, aquela coisa que hoje, assim, a gente fala, não precisa mais nada disso, né? Não tem mais emprego, então o cara não vai ser nunca trabalhador. Né? Mas nesses anos 60, assim, uma espécie de vanguarda do samba, tal, tentou construir uma coisa que não havia antes. Porque se antes você já tinha um ou outro sambista protestando, um Paulo da Portela aqui, um outro ali, isso não era uma coisa assim orgânica, né? Consistente. Né? Mas ali pelos anos 60, esse movimento do Zequete, Paulinho da Viola, né? O Show Opinião, mostrei aqui também alguns exemplos, o Elton Medeiros, eles tentaram criar um samba que fizesse, né, os sambistas pensar numa nova sociedade. E isso, eu não sei se esse funk do bem representa isso. Assim, o que eu ouço de MVB, o pouco, na verdade, pouco. É uma coisa assim, me parece tão redundante quanto o próprio funk de apologia, etc, etc. Eu fui ver, naquele dia, né, vocês viram também, a nega Giza falando. Eu fiquei decepcionado. Assim,
é, tem com totalmente dela. O discurso incorporado do Criança Esperança.
Exatamente.
Que a gente viu por isso, negadiza.
Era como se o funk do bem fosse igual a ONGs, a projetos sociais, né, combate à exclusão, né, alavanca social.
É, a velha coisa, né? Inserção, inserção aonde, né?
Porque eu fico com medo também da gente chegar e dizer assim no trabalho, Ju. Não, então o funk não tem jeito. Não vai ser sempre isso aí. Né? Porque isso já foi dito do samba também. Né? Ah, isso aí não tem jeito. Vai ficar sempre falando do neguinho que deu uma pernada no outro. E eles ficam se engalfinhando aí mesmo e tal. E isso não vai pra lugar nenhum. Né? Aí o outro chega lá e manda, né, ouro, desça do seu trono, tá. Aí vem o Zequete, pode me prender, pode me bater, podem até deixar assim. Ouro de opinião, ouro de opinião, daqui do meu. Eu não sei, não sei, vejo emoção. Já é um outro papo. Então, aquele gênero também, samba, que não falava antes dessa maneira. Vamos transformar esse troço aí. Não vou descer do morro, não vou. Ele conseguiu dar esse salto. Então, se a gente prejulgar o funk apenas pela redundância que a gente vê hoje, a gente pode estar também avançando um pouco o sinal. Não sei se daria para a gente pensar isso aqui agora. Ainda mais com esse tempo que não é muito grande. Mas será que ele seria uma via? Será que ele tem como fazer isso? Tem gente que diz também assim, a proposta do funk não é essa. Mas a do samba também não era. No entanto, apareceu uma vertente no samba, mandando um plano legal. Essa outra preocupação que eu acho que talvez fosse legal também de tentar escrever a respeito. Né? O fato dele hoje não ser, não ter uma reivindicação assim mais consistente, mais clara, de mudança social, não quer dizer que ele não possa ver a tudo. Agora, para que ele venha a ter. Precisa haver algum tipo de debate. No caso do samba, assim, os sambistas foram se aproximando da intelectualidade e tal. Num dado momento começaram a se aproximar da esquerda. O pessoal que estava querendo fazer a revolução no Brasil. Então, esse Paulo da Portela, sendo a ligação histórica dele com a tomada de consciência dos sambistas, é exatamente essa. Né? Começou a andar com pessoas ligadas ao Partido Comunista, tá. E aí ele começou a atrair, lá em Oswaldo Cruz, principalmente, a pessoal da pesada tinha ideia, né? Ó, vamos mudar esse país assim, desse jeito que vai. E qual era a ideia? Era a ideia exatamente a do Marx, né? De abolir a propriedade privada, né? É, fundar um país socialista, etc. É, pessoas, tudo parece muito distante, então talvez seja até pesado demais cobrar do fã, né? Uma postura de transformação social, quando a própria sociedade parece que está meio anestesiada. Né? Mas isso em si não quer dizer que ele não possa vir a... Tem muita gente que já entra, né, detonando. Ah, mano, isso aí é de favelado, e, porra, é apologia mesmo, não vai sair nunca disso. Só acho que nesses textos a gente tem que ter cuidado assim também. Nós próprios não estamos caindo nem numa postura muito moralista demais, né? Não, isso não presta, só apologia, né? Não oferece alternativa.
É,
que é uma coisa que às vezes eu vejo assim, nessas posturas educacionais, né? Mesmo ONGs, comunitários.
Né? Tem mesmo.
O funk, vamos deixar meio de lado, tá? Porque, acho que aqui mesmo, não sei se você concorda.
Eu acho que sim.
Bom, tem já teve assim, Gilmar, vários momentos assim, que, ah, vamos documentar, vamos fazer, vamos chegar perto. Aí não dá momento coisa, né?
Não.
Reflui no... E aí a gente já tem uma opção de documentações aí sobre N coisas.
Sobre funk, não.
Mas você ia dizendo?
Eu acho que a experiência, o exemplo da lona, é claro também por causa disso, né? Um espaço popular.
É.
E até hoje não tem nada sobre funk, nem perspectiva. Eu ouvi o maluco falar, foi muito engraçado, porque ele disse que não, funk pra gente, por enquanto...
Nem se alguém da prefeitura ou alguém da comunidade?
Que administra a lona, que é da comunidade. A lona é administrada por uma ONG, né, que se formou com artistas da Maré. É um núcleo, né, de artistas da Maré, montou uma ONG para administrar a lona. E aí são várias pessoas que administram a lona. Todos artistas locais. E aí um desses caras, ele é até radialista, ele estava falando isso. E tem uma certa visão assim, de funk que eu entendo como problemática. Eu acho que é muito problemático. Que um pouco limita mesmo o funk. Assim, o funk, funk fica nesse sentido associado a coisas que não são bacanas, que não tem nada para oferecer. Que não tem...
Por isso que eu falei que, né, de repente, as próprias pessoas da comunidade assimilam esse discurso que vem de alguma maneira, né, de fora para dentro. Porque eu vejo aqui, assim, tenho visto, né? Eu acho que a minha interação aqui é pequena, né? Não é com muita gente, é com um grupo selecionado e tal. Mas eu percebo isso, assim, que se não é uma visão demonizadora, assim, muito explícita, né? Ela é pelo menos implicitamente, cúmplice, né, dessa visão mais explícita que da maneira. Porque aí é aquela coisa, então a gente não fala disso, né, fica meio de lado, fica ali. Né, quando a gente tem um texto e tal, aí tem que entrar mesmo. Tá. Então acho que hoje. Eu confesso que meu neurônio está um pouco fã, estou dando aula desde de manhã. E agora, eu vim para cá só almoçar. Vamos descer então, Jeff?
Vamos, deixa eu pegar um CD aqui, uns proibidões, que eu vou levar para casa, vou dar uma ouvida.